Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
A sua pergunta é se o ladrão de João, capítulo 10, versículo 1, seria o diabo, quando o senhor fala ali numa linguagem em forma de parábola. Na realidade, o ladrão ali não é o diabo, porque o diabo não precisa roubar as almas. Ele já é dono daquelas que permanecem na incredulidade, isso que pouca gente percebe. Muita gente tenta se proteger do diabo e acha que está se protegendo. Não! Ele já é dono de quem ainda não creu em Jesus como Salvador. Ele controla essas pessoas. Por isso, a vinda de Cristo foi também para o mais valente do que o diabo, como ele fala em outra passagem, espoliar os bens do diabo, roubar o diabo daquilo que pertencia ao diabo. Veja a passagem. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Lucas 11, 21 a 22. Isso foi Jesus, o mais valente. Foi o que ele fez ainda em vida, ainda andando aqui nesse mundo, quando libertava os enfermos, os possessos, e não parou aí. Para aniquilar o diabo, ele foi até a cruz e ali morreu, colocando um ponto final ao domínio, à soberania do inimigo sobre o homem. Veja esta passagem, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servidão de quem? Servidão do diabo. Hebreus 2, 14 a 15. A palavra de Deus também nos exorta quanto ao modo que nós devemos tratar as pessoas que resistem à verdade, para que Deus nos use a fim de libertar os que continuam presos nos laços do diabo. Quem está preso nos laços do diabo? Quem nunca se converteu a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Está preso nos laços do diabo, não sabe disso, porque são laços invisíveis. Não sabe disso. É que nem aqueles que entram numa área onde existe contaminação radioativa. Eles não sabem onde eles estão. Eles não sentem, eles não escutam, eles não sentem cheiro, mas eles vão sair de lá mortos, eles vão sair de lá contaminados. Instruindo, veja a passagem, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, a vontade do diabo, estão presos. 2 Timóteo 2, versículo 25. Indo agora para a passagem do Evangelho de João, capítulo 10, que foi o motivo da sua pergunta, nós encontramos ali diferentes personagens e situações naquela parábola que o Senhor Jesus conta. Vamos ler a passagem. Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Isso está em João 10, versículos 1 ao 16. Para entender esse capítulo, é importante ler o capítulo anterior também, porque os dois capítulos fazem parte de um único discurso que Jesus fez dirigido aos judeus. O rebanho aqui nessa parábola é Israel, não é a igreja, é Israel. O curral ou aprisco das ovelhas é a lei, que é chamada aqui de aio ou tutor, como um professor particular que uma família rica contrata para educar seus filhos. O papel da lei fica muito claro, então, lendo essa outra passagem, onde ela é chamada assim, abre aspas, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados, ou seja, como se estivéssemos dentro de um curral, guardados, protegidos, presos, encerrados, para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou tutor, ou professor particular, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, não precisamos mais desse tutor, desse professor particular. Isso em Gálatas 3, 23 a 25, o apóstolo Paulo está explicando o papel da lei. Esse curral que o senhor fala na passagem do Evangelho possui uma porta, pela qual só pode passar quem tiver as credenciais necessárias. Os profetas do Antigo Testamento deixaram claras quais seriam essas credenciais nas dezenas de profecias que falavam da vinda do Messias. Apenas um que cumprisse todas aquelas profecias seria ungido ou escolhido de Deus, credenciado para entrar no curral pela porta. E foi o que Jesus fez. Não faltaram ladrões e salteadores, que são os que não entram pela porta, porque eles não estão autorizados a entrar, mas entram por outro lugar, pulam o muro, alguma coisa assim. Esses são os falsos profetas que tentaram se apoderar do povo de Israel. Um exemplo disso eram os fariseus, no tempo que o Senhor Jesus esteve aqui. Eles queriam deter poder sobre Israel. Eles entravam por outra porta, eles entravam por outro lugar, porque não tinha outra porta, e pela porta não podiam entrar, porque não eram a realização das profecias de Deus. Cristo era. O porteiro, provavelmente, nesta parábola que o Senhor Jesus conta, talvez ele represente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que juntamente com o Pai colocou o seu selo no ministério do verdadeiro pastor. Jesus, quando foi batizado no batismo de João Batista, nós vemos ali as três pessoas. Jesus saindo da água, o céu se abrindo, descendo o Espírito Santo na forma de pomba e uma voz vinda do céu, do Pai, dizendo que aquele era o Filho amado, em quem ele tinha prazer. Os estranhos dessa parábola podem ser também pessoas como os fariseus que queriam se aproveitar das ovelhas. Mas o melhor da passagem é o que o pastor faz quando ele entra no curral pela porta. Ele não passa a incrementar o curral, a pintá-lo, a trocar o piso, não. Ele veio para tirar suas ovelhas do curral da lei, daquelas restrições, daquele aio, daquele tutor que havia mantido o povo de Israel guardado, seguro, até protegido, até que viesse o pastor que entrasse pela porta. Cristo não veio também destruir ou abolir o curral. Ele veio simplesmente esvaziá-lo das ovelhas, tirar as ovelhas de lá. No Antigo Testamento, Deus tratou com um povo de maneira nacional, de uma maneira coletiva. E aqui nós vemos ele chamando não o rebanho inteiro para fora do curral, mas ele chama cada ovelha, uma a uma. Veja o que ele diz: as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. João 10, 13. É uma chamada individual. Essas ovelhas que ele chama e saem são aquelas nascidas de Deus, nascidas de novo, como ensina João capítulo 3. Repare que Jesus disse isso ainda antes de passar pela morte, porque essa obra de tirar as ovelhas do curral não dependia de ele morrer na cruz, mas simplesmente de chamar as ovelhas e elas escutarem a sua voz. Depois de chamá-las, elas então o seguem, ele as leva para pastagens que ficam fora do curral, fora daquela cocheira ali, fora daquele cercadinho onde guardava as ovelhas. Não existem cercas fora do curral. Não existem cercas fora do redil ali, não existem. Não é como no confinamento de um curral. As ovelhas agora estão em outro lugar, livre das cercas. O comportamento das ovelhas agora é outro. Ah, mas então elas vão sair correndo, fugindo, então, fazendo o que elas querem? Não. Se antes elas eram mantidas dentro de um certo comportamento pela imposição da lei e dos mandamentos, agora não é um cercado de leis de arame farpado que reúne, que as mantém juntas. Não. Agora elas são mantidas unidas pela atração que o pastor exerce nelas. Elas não mais são conservadas um só rebanho porque estão dentro da lei. Não. Elas são conservadas assim porque elas têm o pastor como centro de reunião delas, como o imã que as atrai. Jesus ainda menciona ter outras ovelhas que não faziam parte daquele aprisco, que era Israel. E é aí que nós, gentios, também entramos. A passagem diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou desse curral. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. João 10, 16. Um pouco antes, ele fala de outra personagem, que é o mercenário. Mercenário é um soldado que vai à guerra em troca de salário, não por convicção, não por patriotismo. Ele ganha para ir à guerra. Aqui o mercenário não é como ladrão ou salteador, mas é alguém que se coloca na função de cuidador do rebanho, porém visando lucro. Ele não é o verdadeiro pastor, porque assim que vem o lobo, o mercenário, foge. E é no lobo agora que nós podemos enxergar uma figura do diabo, ou até dos seus enviados, não é? Embora a parábola tenha sido dita com respeito a Israel, hoje nós cristãos podemos desfrutar dessa bendita posição como sendo aqueles que se encontram fora do curral, fora do aprisco de Israel. Fomos atraídos por Cristo e podemos ter agora somente a Ele como nosso centro. Norman Berry, num comentário que ele fez no Chapter a Day, que eu tenho publicado também em português, coloca desta maneira, abre aspas: as outras ovelhas somos nós, gentios. Alguns escutaram o pastor. Repare que há um só rebanho. Ele é o pastor. Nós permanecemos próximos a ele porque ele atrai nossos corações. Não existe uma cerca ao nosso redor. Não existe uma lei. Mas ele é o centro de atração. Fecha aspas. É isso que escreveu Norman Berry.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.